Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, eu queria aqui registrar com muito pesar a morte de um grande brasileiro, o compositor Paulo Vanzolini, professor universitário, biólogo reconhecido internacionalmente e um dos maiores compositores da música popular brasileira. E eu quero aqui manifestar as minhas condolências, externar as minhas condolências à família e a todos os brasileiros que perdem, com toda certeza, um grande quadro da nossa cultura e da nossa música. Mas, senhor presidente, na quarta-feira passada, dia 24, a votação do projeto de lei da Câmara número 14 de 2013 foi interrompida por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O projeto impede deputados de levarem tempo de rádio e televisão e fundo partidário para novo partido. A liminar emperra a tramitação do projeto até que o mandato de segurança, impetrado pelo senador Rodrigo Hollenberg, seja examinado pelo pleno do tribunal. A decisão do Supremo reabriu um debate que gostaria de tratar hoje nesta tribuna. Refiro-me à ingerência no Poder Legislativo. A liminar deferida pelo eminente ministro incorreu em grave intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo, ferindo de morte o princípio da separação e harmonia entre os poderes, bem como o Estado Democrático de Direito e a democracia. A história da separação dos poderes é a história da evolução da limitação do poder político, o chamado sistema de freios e contrapesos, objetivo fundamental dessa doutrina. A nossa atual Constituição divide o poder e individualiza seus órgãos, superando qualquer ideia de prevalência de um sobre o outro, por meio da compreensão da necessidade de equilíbrio, independência e harmonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário, admitindo-se a interferência como mecanismo de controle e vigilância recíprocos de um poder sobre o outro, relativamente ao cumprimento dos deveres constitucionais de cada um. A materialidade da competência de cada poder não é elemento de deliberação de qualquer outro, o que significa dizer que, mesmo que o legislativo discorde do resultado de uma decisão judicial, uma vez tomada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, não tem poder e nem deve querer modificá-la. O sistema constitucional de controle dos atos normativos estabelece que o legislativo é responsável pela verificação prévia da constitucionalidade dos projetos de lei por meio de suas comissões e do plenário. Exatamente o que estava em vias de acontecer. Outro controle sobre a constitucionalidade é posteriormente exercido pelo presidente da República após a aprovação do projeto no Congresso Nacional, ao sancionar ou vetar o projeto de lei. Somente após a chancela do Legislativo e do Executivo é que o Judiciário realiza o controle da constitucionalidade. Portanto, a posteriori. O Supremo Tribunal Federal possui um dos mais significantes exemplos de controle do Poder Judiciário exercido em relação ao Legislativo, que é aquele da constitucionalidade das leis produzidas. O artigo 102 da Constituição Federal de 88 prevê, inclusive, o poder do STF de determinar a suspensão da execução de lei inconstitucional. O controle de constitucionalidade prévio dos atos legislativos, admitido pela jurisprudência do STF, é feito excepcionalmente quando há flagrante desrespeito ao devido processo legislativo ou aos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, quando estão em risco as cláusulas pétreas atacadas por emendas constitucionais, por propostas de emendas constitucionais. O que a Constituição Federal de 1988 não prevê é qualquer legitimidade democrática de decisões jurídicas que tenham por escopo fazer parar, invalidar ou retroceder o processo legislativo legalmente instituído, como ocorreu na última quarta-feira, dia 24. Vale ressaltar que o projeto de lei número 14 seguiu os trâmites previstos nos regimentos da Câmara e do Senado. Foi bastante pertinente, portanto, a iniciativa tomada por esta Casa, que protocolou na quinta-feira pedido no STF para que seja revista a liminar do iminente ministro Gilmar Mendes. Nas 17 páginas de sua decisão, o ilustre ministro relator do mandato de segurança teceu argumentos sobre como compreende o sistema eleitoral à luz das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, decisões muitas vezes tomadas em sessões administrativas, passíveis de questionamento de legalidade e do próprio Supremo Tribunal Federal, sem conseguir demonstrar onde houve, no legítimo processo legislativo, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal, tentativa de violação aos princípios democráticos do pluripartidarismo e da liberdade de criação de legendas. Ao contrário, as decisões incompletas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes fora do prazo eleitoral, reformadas ou reiteradas pelo Supremo Tribunal Federal, é que muitas vezes criam situações completamente esdrúxulas no processo eleitoral. Tal foi o caso quando o TSE editou a Resolução 22.610 de 2007, disciplinando as justas causas como exceção à regra de fidelidade partidária e incluiu, entre elas, a criação de novas legendas. Qual o fundamento jurídico em que se assenta essa exceção? Seria de bom alvitre que o Judiciário pudesse responder a essa pergunta, já que ela não se encontra no teor da decisão. Disse o eminente ministro Gilmar Mendes, em sua decisão liminar, que suspendeu o processo legislativo, que leis casuísticas são altamente questionáveis. O mesmo podemos dizer para decisões jurídicas casuísticas. Como representantes legitimamente eleitos pelo povo, não podemos nos calar diante de um decisionismo que aparentemente é parte daquilo que é dito politicamente correto e judicialmente justo, com o uso de jargões jurídicos e retóricas supostamente republicanas, como se ao Judiciário coubesse corrigir o que entende de equivocado nas decisões do Legislativo. Essa prática é profundamente danosa a valores extremamente caros ao Estado democrático de direito e à democracia, porque permite que juízes imponham as suas preferências e valores sobre o mérito das matérias legislativas, passando por cima de deliberações do legislador. Compreendemos que existem opiniões contrárias ao PLC número 14, mas esta era uma discussão que seria travada aqui no Congresso Nacional, no exercício de suas funções. A atividade parlamentar lida com o conflito de ideias e sempre haverá um grupo político inconformado com o resultado das atividades. Mas isso não pode ser motivo para tentar impedir o Legislativo de exercer plenamente suas funções. Todos aqui concordam com o teor desse projeto. Todos os que se manifestaram aqui no Senado e na Câmara são a favor da fidelidade partidária, são contra a ideia de que um parlamentar, ao ir para um novo partido, leve o tempo de televisão e os recursos do fundo partidário, mas faziam o questionamento de que não poderia ser agora. O casuísmo não era essa proposta, não era a proposta. Era, na visão deles, o fato de ela ser votada agora e valer para 2014. Em primeiro lugar, aquilo que é correto, que é juridicamente correto, que é democraticamente correto, não serve agora ou não serve para depois e não serve agora. se é uma questão de princípio, se é um processo de amadurecimento e fortalecimento da democracia, a qualquer tempo em que se faça, dentro da legalidade, dentro da Constituição e dentro das regras do parlamento,